Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 43 e depois em Jó 42. 43:13, amém? Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? E em Jó 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Soberano Deus e amado Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nesta hora, ó Pai, e nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para adorar e bendizer o Teu santo e poderoso e grandioso nome, ó Deus. Senhor, nada sou, Pai, mas eu sei quem Tu és, Senhor, e Tu és um Deus soberano, ó Pai. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, nesta hora, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Unge os meus lábios, Senhor. Derrama, Pai, nesta noite, Senhor, entendimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Mais vigor, Senhor, que vem do trono da Tua graça espiritual para as nossas vidas, Senhor. Porque a Tua palavra é este alimento, Senhor. Porque Tu és o pão vivo que desceu do céu, ó Pai. E quando, Senhor, comemos deste alimento, Senhor, nós temos força, Senhor, para declarar a Tua grandeza e o Teu poderio, Senhor. Venha nesta noite, Pai, nos ensinar, nos capacitar, Senhor, mostrar na Tua vontade o Teu querer para as nossas vidas, a cada dia, Senhor. Os Teus propósitos, Senhor, não podem ser frustrados mesmo, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas em todo o tempo que estamos na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E já começa em Isaías dizendo que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era. Ele pode dizer que ele já era, que ele é o grande eu sou, o Deus soberano e todo poderoso. E que ninguém, né, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Aquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, o inimigo pode tentar roubar, mas ele aqui declara que nenhum, não há ninguém que pode livrar alguém das mãos dele, porque nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aquele, né, aqueles que obedecem ao Senhor, aqui nós obedecemos ao Senhor, nós falamos com pessoas que têm o Senhor. E ele diz que quando ele age, quem é que pode impedir? E a gente sabe que o inimigo, ele tenta impedir, tenta colocar coisas na nossa mente, como a gente tem conversado, né, na reunião de oração, foi falado tanto sobre isso também, e que ele vem lançar coisas na nossa mente, dizendo que não está acontecendo, ou que a gente não está enxergando ainda. Ele tenta desvirtuar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Mas ele fala aqui que, operando ele, ninguém pode impedir. Ninguém. Não há ser humano, não há artimanha maligna que pode impedir o agir de Deus. Aqui é o propósito que ele tem, ainda que a gente não entenda, no momento, qual é o propósito que ele tem para as nossas vidas. E Jó, ele passou bem isso. Eu até comentava, acho que foi na reunião de oração, que ele saía, ele era reconhecido, ele era respeitado, ele era uma pessoa que temia o Senhor, né? E as pessoas olhavam para ele, ele tinha autoridade. Mas ele passou tudo o que ele passou, e aí é que ele pôde dizer, né, que ele conhecia Deus agora de com ele andar, não de ouvir falar. E ele aqui declarou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a palavra de Deus, né, eu vou lá para Êxodo agora. Vamos abrir lá no 1, 2, eu vou ficar ali, vou passear um pouquinho aqui. Que é claro que a gente tem várias personagens da Bíblia, né? Vários homens de Deus que passaram situações difíceis, mas o Senhor tinha um propósito na vida deles. Mas eu tinha lido sobre Moisés e foi me chamando a atenção várias passagens, né? Várias coisas que o Senhor fez ali. E começou já quando o povo de Deus era já cativo, né? O José já havia morrido, o faraó que conhecia ele já havia morrido. E aqui diz, né, lá no capítulo 1, 12, vocês não precisam abrir todos, né, mas está pertinho, diz assim que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E os filhos de Israel incomodavam o povo do Egito, né, e eles cresciam, e quanto mais se tentava bloquear o crescimento deles, mais o Senhor os ajudava. E diz também da força, né? Ele é um povo forte, e nós somos povo do Senhor, e nós somos um povo forte. Essa força vem do Senhor, né? E é Ele que nos ajuda. Aqui o faraó tinha dito assim: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. O forte, né? Um povo vencedor, vitorioso. E ainda que estavam lá, né, na escravidão, ali passando situações difíceis, realmente sendo afligidos, mas o Senhor os ajudava a vencer ali. Eu creio que ali eles não tinham a liberdade, né, porque eles estavam no meio de um povo que não servia a Deus, né, acreditava em outros deuses, e eles talvez não tivessem a liberdade que nós temos hoje de poder falar aquilo que nós queremos e para quem nós queremos. E eles tinham que trabalhar tanto ali. E é claro que quando a gente não está ali tanto na presença do Senhor, as coisas vão se tornando mais difíceis. Eu creio que as lutas eram muito grandes, mas Deus tinha um propósito ali, porque mais aqui para frente nós vamos ver que esse povo, eles estavam tão afligidos que eles tiveram que pedir socorro. Eles conheciam a Deus. E o que Deus fez, né, o trabalhar de Deus no cuidado para com o seu povo, e não é diferente conosco, né? Primeiro ele ordenou lá que as parteiras chegassem lá e não deixassem nascer os meninos. E essas parteiras eram do povo de Deus. E elas não tiveram coragem, né? Por temer ao Senhor, quando chegava lá, elas não faziam aquilo que o faraó tinha ordenado. Se fossem nascer meninos, era para serem mortos. E elas falaram para o faraó: mas quando eu chego lá, elas são tão fortes, né? Tão fortes que quando eu chego lá, as crianças já nasceram. Elas são vigorosas. E aí diz que antes que ele chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E aí Deus até abençoou a vida delas. Isso aqui depois é para a gente ministrar para as irmãs, né? Que eu até andei separando. E Deus abençoou a vida dessas parteiras, tanto que fala até o nome delas e deu família para elas. E aí, né, não satisfeito, né, porque o inimigo ele não cansa de tentar desmotivar, nos derrubar, nos tirar da presença de Deus. E ali, o propósito que Deus tinha, né, o inimigo usava ali faraó, e ele ordenou o faraó, lá no versículo 22 do capítulo 1, a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. E aí, o Nilo era um rio lá. Hoje eu pesquisei melhor, né? Porque o João me aperta às vezes na salinha. Ele queria saber o nome do faraó. É uma bênção, glória a Deus por isso, né? Mas assim, que era um rio, ele era... O Valdinés diz que é o maior, né? Mas aí onde eu pesquisei diz que o rio Amazonas é o maior. Então, ou ele é o primeiro, ou ele é o segundo maior que existe. E então ele tem lá umas quedas, as corredeiras. Então ele é um rio... Assim, deve ter as partes... mais comprido. É, maior não, mais comprido. É verdade. Isso, me ajuda aí, pastor, que sabe como é que é, né? E não, nem pôs isso no papel, irmão. Eu tenho que gravar, né? Mas não é a ênfase, né? Toda, mas a importância, sim, que ele era um rio agitado e que tinham crocodilos. Então, as crianças que fossem lançadas lá, né, seriam comidas. Então o rio nem ia ficar sujo, iam ser devorados, iam virar alimentos. E olha só o que Deus faz, né? Nasceu Moisés. E a mãe dele segurou ele lá até uns 3 meses, aí ele era fortinho, bonitinho. Ele era um propósito de Deus mesmo. E ela, não podendo mais esconder, pegou um cestinho, betumou lá, pôs betume e piche para ele não afundar. E no mesmo rio onde seriam lançadas as crianças para morrerem, Moisés foi colocado para a vida. Ele foi colocado ali para que, né, o propósito de Deus fosse cumprido. Então, olhando assim, meu Deus, né, aquela mãe teve uma atitude de fé. O que ela podia, né? Não sei se ela sabia ali que a filha de faraó ia todo dia ali por ali para se banhar, mas não tem nem lógica a gente pensar, né? Onde eu vou esconder meu filho? E até lendo lá, se ela colocasse na beira do rio, tinham muitos insetos e poderiam atacar a criança. E outros bichos poderiam pegá-lo, né? E ela teve uma atitude de fé. E, né, que aquele que é dirigido por Deus, né, tem atitudes de fé que alguém olha e fala: mas você é maluca, né? E Deus já cuidava, porque uma criança, até 3 meses, ela chora, né? Ela mesmo que não seja tão alto, mas tem um choro. Deus foi guardando, impedindo que alguém visse, que alguém ouvisse todo e qualquer barulho. E o bom, eu acho tremenda essa passagem, porque o cuidado de Deus é tão maravilhoso que ela colocou ele lá e pediu, né? Aí eu falei da obediência para as crianças, para a filha dela ficar espiando lá o que ia acontecer com ela. E olha só, né? Eu falei, a filha de Faraó estava lá se banhando no rio e viu o cestinho e pediu para as servas dela irem buscar. Eu falei assim, ela pegou aquela criança, ela, que a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 2, que abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Aí ele chorou. Aí ele podia chorar agora, né? Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Ela não era filha do faraó? Ela ia desobedecer o pai dela, não ia? Eu falei, acho que o faraó, né, comentei isso com o Valdinéris, ele tinha tanta mulher que ele nem via lá a criança que a filha dele tinha pego. Tudo frustrando a realidade. Ele tinha dado ordens para matar e a sua própria filha vai no rio que ele mandou matar, que pega aquela criança e cuida dele e fala, eu vou criar ele e ainda vou criar depois, né? Porque quem criou ele mesmo foi a própria mãe. Porque quando a sua irmã viu, ela correu lá e falou assim, quem é que eu vou chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Ela já foi no momento certo também, né? E tudo é usado, elas foram todas usadas pelo Senhor. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados mesmo. E ela falou, vai. E ela chamou a própria mãe, que o criou, que amamentou e educou, né, na presença do Senhor, falando das coisas de Deus. E eu falo, morava lá na casa do faraó e ele não via, né? Eles deviam ter alguma diferença, né? Até porque, depois que ele foi desmamado, né? Que ele voltou para a casa do faraó, que diz, já sendo grande, ela o trouxe a filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. E aí ele já era grandinho, foi quando ele viu lá o povo dele trabalhando, né? Sendo escravo, escravizado mesmo, com trabalhos pesados. E viu um egípcio espancando lá um povo dele. Ele foi lá e matou aquele egípcio. E a partir daí, depois, no outro dia, ele achou que ninguém tinha visto. O próprio povo dele, os dois hebreus lá brigando, viram e falaram, ah, mas é você que matou ali? Você também? Quem é você, né? Vai querer nos matar também? Então ele teve que fugir. Tudo dentro do propósito de Deus. E passou um tempo, né? Aqui diz no versículo 23... que é isso que eu quero também colocar nessa noite, que decorridos muitos dias, que aí o faraó, antes disso, o faraó queria já perseguir, aí queria pegá-lo, né? Ele teve que fugir, né? Ele queria saber quem era esse rapaz aí, né? Que teve essa atitude, né? Então, o faraó procurou matar a Moisés, né? E aqui diz que decorrido muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Aleluia! Eu vou ler aqui em Gênesis 15, a aliança que o Senhor tinha feito com Abraão, Gênesis 15, versículo 13. Então lhe foi dito, sobe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. O Senhor, o propósito que Deus tem, né, com as nossas vidas, a aliança que Ele tem conosco é eterna. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Dayana até colocou aqui sobre a família que as decisões, muitas vezes erradas, somos nós que tomamos. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida, mas que nós possamos estar, que eu possa estar atenta àquilo que Deus quer, né? Porque a gente quer fugir, quer correr e quer se esconder, mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ela vai se cumprir, mas depende do nosso posicionamento. E Deus honra quando nós nos posicionamos, ainda que estejamos passando situações difíceis. Eu creio que nesse momento de dificuldade aqui, quando fala que Israel gemia, né? Puxa, gemer, acho que é uma dor já tão, né, assim, forte. Já é o limite. E o que é tremendo também, né? Eles clamaram a Deus. Eles se lembraram de um Deus vivo. E o Senhor ouviu o gemido deles. O Senhor ouve as nossas angústias, ouve as nossas aflições. Ele sabe, né? Conhece e ouve. Não sei se nessa noite é um gemido, se é um clamor, se não consegue nem gemer, mas só pensa. O Senhor conhece o coração de cada um. E Ele vem com socorro para as nossas vidas. Porque Ele falou, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O Senhor, nós somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo. E Ele atenta para a nossa condição, a nossa condição de filho. Porque o tempo que se passou era 40 anos, né? Até ele, Deus falar com ele, depois mais 40 para ele lá libertar o povo do Egito. 80 anos. E a gente, às vezes, uma semana, Senhor, está demorando um ano. Né? Pensa, 80 anos, Senhor, mas ele não tinha prometido que daria uma terra que mana leite e mel? Então ele dá essa terra que mana leite e mel. E muitas vezes nós passamos situações difíceis, podemos estar em aflição, mas vamos nos lembrar que o Senhor, Ele prometeu as bênçãos dEle para a nossa vida. Ele quer ouvir o nosso clamor, o nosso gemido. E assim, eu, quando eu tinha lido esses capítulos, eu até falei, Valdir, fiquei com essa palavra na cabeça, assim, muito forte. Porque lá em Êxodo 4, 22, diz assim, já Moisés tinha, Deus tinha falado com ele, mostrado lá os milagres, Moisés tinha tentado resistir, né? Eu sou gago, ah, mas por que não envia outro? As resistências que Deus encontra muitas vezes nas nossas vidas para poder fazer a obra dele. Mas ele ficou bravo e preparou o irmão dele e falou, não, olha aí, pega o bordão, põe a mão aqui, vai estar leproso, põe de novo, vai sair a cura. E mostrando que o Senhor era com ele. E muitas vezes, né, ainda Moisés vai com medo, ousando não, às vezes, né, quantas vezes a gente sente medo de tomar alguma atitude, mas que nós possamos lembrar que o Senhor está conosco, assim como ele foi com Moisés. E ele levantou Moisés ali para ser o socorro daquele povo. E ele pediu para que, quando ele chegasse diante de Faraó, ainda falou que endureceu o coração de Faraó, né? A gente falou, acho que comentou sobre isso também, né? E a Emiliane também pregou sobre, vai falar aquele povo de coração, de fronte endurecida, né? Mas vai. Não somos nós, que poder nós temos? Não é o Senhor que opera e ninguém pode impedir? É Ele que no tempo determinado vai lá e quebranta o coração e mostra. Ele quebrantou o coração da filha de Faraó para cuidar de Moisés, que falou que ela olhou e teve compaixão daquela criança. É Deus, foi Deus que ordenou. Porque ela podia falar, não, manda matar, afoga ele aí agora. E o propósito de Deus não iria ser cumprido, mas o propósito que ele tem para cumprir, ele vai cumprir. E na nossa vida, muitas vezes, é assim, Moisés ali, né, teve que obedecer ao Senhor, e o Senhor ia usar. E quando ele falou para ir diante de Faraó, que endureceu o coração dele, eu vou até ler aqui no 4:21, diz assim, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois deixa ir meu filho para que lhe sirva, mas se recusares, deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. O Senhor mandou ele dizer que Israel era filho dele, e nós somos filhos do Deus Altíssimo, e nós somos primogênitos do Senhor, né? E o primogênito, ele era um filho que recebia porção dupla da herança. Preciso requerer isso lá na minha... Eu sou a primogênita. Mais terra, mais bens. E era uma porção dupla, né? De excelência mesmo. E é isso que o Senhor mandou dizer ali. Que Moisés falasse para o povo, para Faraó, né? Que nós somos né? Eles eram filhos dele e primogênito. E o Senhor diz que ele nos amou primeiro, né? Com um eterno amor, ele nos amou, ele nos escolheu. Aqui em Isaías 43, no versículo 4 diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Aleluia. E eu vou ler também em Tiago, deixa eu voltar aqui, eu escrevi na Bíblia, é Tiago 1. Diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. Você é primogênito do Senhor, é criado do Senhor, filho amado do Senhor. Aquele povo passava aflição e Deus levantou Moisés para tirá-los ali daquele cativeiro da escravidão. Né, teve todo lá o processo das pragas, não vou pregar isso, e o povo foi liberto. Foi facinho, parece, né? Foi lá, falou, não foi fácil. E o Senhor, ele tem essas bênçãos para as nossas vidas também, quando nós clamamos, porque ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Então eu não sei que situação que você passa nessa noite, mas muitas vezes estamos em situações difíceis, talvez não tão em escravidão como estava aquele povo, né? Porque cada um sabe a sua luta, a sua dor. Talvez você esteja sentindo uma dor física, que aquele povo gemia, então já devia doer, talvez até pelo cansaço de ter que buscar palha, de fazer o tijolo, e tinha que dar conta, aumentando o serviço deles. Mas um dia, quando eles clamaram o Senhor falou que olhou para eles e ouviu o gemido deles. O Senhor ouve a nossa aflição, Ele ouve o nosso clamor, Ele cuida de nós, ainda que você olhe e fale, parece que não está acontecendo. O Senhor está trabalhando, porque Ele trabalha em favor das nossas vidas. Eu não posso crer de uma forma diferente, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem operado na sua vida, porque Ele opera e ninguém pode impedir. É impossível nós estarmos na presença do Senhor e não vermos Ele operando nas nossas vidas, ainda que seja no mínimo ou no máximo. Se você não está vendo, aguarde no Senhor, porque Ele é aquele que envia o socorro, Ele prepara todas as coisas. Como Ele cuidou ali de Moisés, Ele tinha um propósito, Moisés tinha que nascer, ele não poderia ser morto, para que ele fosse libertar o povo do Egito. E um dia o Senhor olhou lá no ventre da barriga da sua mãe e da minha mãe e falou, eu tenho um propósito na vida da minha filha, do meu filho, que é para resgatar vidas para mim e também para nós, que nós fôssemos resgatados como primogênitos do Senhor. Aleluia. E Ele quer dar o melhor, porque o primogênito recebeu o melhor, e o Senhor tem o melhor para a sua vida. Aleluia. Que você possa se lembrar do Deus vivo. Se for num momento de angústia, de dor, clame ao Senhor, porque Ele olha, Ele trabalha, Ele está preparando, né? Ele está preparando. Ninguém sabia ali, ninguém nem conhecia Moisés ainda. 80 anos, eu espero que seja menos, né? Tempo, né? Senhor, mas o Senhor sabe, Ele não vai nos deixar perecer. Ele sabia que aquele povo podia suportar, eles viviam mais também, né, irmã? E Ele sabe o tempo determinado da resposta para a sua bênção, para a libertação, para a cura, para a salvação das vidas que estão ao nosso redor. Que quando vier, né, um sentimento ali meio contrário de tristeza, se lembre que você é primogênito do Senhor, que você é escolhido do Senhor, que Ele é o nosso Pai amado, que cuida de nós. E no nome de Jesus, né? Eu agradeço a oportunidade nesta noite, que você se fortaleça no Senhor. Se lembre, o povo de Deus é um povo forte, é um povo diferenciado, e nós somos esse povo forte, ainda que às vezes tremas, venham situações para nos atemorizar. Né? Aquela notícia que tinha que matar podia atemorizar a mãe de Moisés. E ela falou, e agora? Não tem mais jeito de desistir. Não, mas ela, numa atitude de fé, Deus deu estratégia para ela, para que ele fosse preservada a vida. E o Senhor preserva a nossa vida, porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E é isso que Ele faz, torna-nos invisíveis diante dos olhos do inimigo. E Ele vai adiante de nós, né? Não tem crocodilo que vai comer a nossa vida, né? Não tem correnteza que vai nos fazer afundar, né? Não importa o percurso, o tempo que ele teve que ficar lá naquele cestinho, mas ele foi resgatado, e o Senhor nos resgatou. Ele mandou o primogênito dele, o seu único filho, o filho amado, para nos resgatar, e nos livrar, e nos dar vida, e nos dar vida, e nos livrar da morte. Aleluia! Então você tem vida, e vida em Cristo. Você é filha do Deus amado, e filho do Deus amado, que nos acolhe debaixo das suas asas. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.